Cristo, dita de Cristo, fazer-se relevante num mundo em crise como o nosso? Haveria algum espaço para uma igreja bíblica existir? Haveria alguma distinção destas igrejas? Ou como uma igreja pode tornar-se ou manter-se um padrão, um exemplo para outras igrejas fiéis? O apóstolo Paulo, quando escreve o texto que nós lemos, ele o faz inspirado pelo Espírito Santo e dirige as suas palavras a Timóteo, o seu verdadeiro filho na fé. E ele dá diretrizes para que Timóteo seguisse, mesmo na sua ausência, para que ele, como jovem que era, fosse padrão dos fiéis. E estas ponderações servem para nós nesta noite, para que nós saibamos quais são as atitudes de uma igreja bíblica para que ela seja relevante. Primeiro, está aí no versículo que nós acabamos de ler: ninguém despreze a tua mocidade, antes, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que? Está escrito aí. Em que? Na palavra. Forte. A Timóteo cabia ser padrão na palavra. Afinal, esse era o ministério de Deus confiado a ele. Não só a ele, mas a todos aqueles que são pregadores do verdadeiro evangelho, desde o tempo dos apóstolos, quando está escrito em Atos capítulo 6, versículo 4, que os apóstolos se dedicariam ao ministério da palavra. Uma igreja relevante, meus irmãos, tem um púlpito forte. Forte não pela eloquência do pregador, forte não pelos títulos ou honrarias que o pregador possa ter recebido, ora por mérito, ora por política. Forte, isso sim, pela fidelidade às Escrituras Sagradas e à perseverança nesses princípios. Uma igreja relevante não troca a Bíblia por posições e discussões teológicas, algumas tão confusas e antagônicas, trazendo, ao invés de esclarecimento, uma grande confusão no meio do povo. Um púlpito forte não se prostitui com candidatos à política. Não se vende à política. Um púlpito forte não dá oportunidade a oportunistas que vêm na igreja um grande poço para os seus votos. Um púlpito forte, ele não baixa a sua qualidade sob o pretexto de aumentar o número de ouvintes, e também não muda a sua prédica a cada modismo, a cada sistema novo de crescimento de igrejas, a cada nova onda teológica. Um púlpito forte não exalta o seu pregador, não faz do seu pregador um Deus, não faz do seu pregador um ídolo, não faz do seu pregador alguém admirado pela fé que tem no Senhor. Faz sim, admirado pela fé que tem no Senhor, não por ser o que é, não por ser um ególatra exacerbado que transforma o seu auditório divino num culto à própria personalidade. Um púlpito forte, irmãos, é um farol no meio da noite. É um clarim a soar para reunir o povo de Deus aos pés do Mestre. É uma âncora forte a manter a embarcação no porto de Deus. É comida para saciar a fome de Deus no coração das pessoas. É água para descedentar a sede do cansado. É luz a iluminar o caminho. É vida vida, porque proclama o grande autor da vida, que é Jesus. Possui um arauto fiel, que é dedicado, que não se contenta com sermões pobres, feitos às pressas, sem oração, sem meditação ou pesquisa, mas concentra-se em apresentar Deus ao povo de maneira excelente e sublime. Uma igreja cujo púlpito é forte é extremamente relevante. Dá gosto ir a uma igreja onde o seu pregador prega mesmo. Dá gosto levar um visitante para ouvir uma boa pregação. E uma igreja relevante tem um púlpito forte. Segundo lugar, uma igreja relevante também tem cultura e conhecimento bíblico. Relembremos, irmãos, o que Paulo disse para Timóteo no texto que temos em voga. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Paulo não poderia ter sido mais claro ao seu pupilo. Independente de Paulo estar presente ou não, era responsabilidade de Timóteo dedicar-se à cultura e ao conhecimento bíblico. Hoje em dia, infelizmente, irmãos, temos templos chamados de evangélicos cuja suntuosidade faz com que os confundamos com palácios do governo e que nada mais são do que galpões luxuosos, aonde só tem um salão e não se encontra uma sala de aulas. Talvez eles não construam salas de aulas justamente porque tem a mente das ditaduras. Sabe o que pensa uma ditadura? Um povo ignorante é fácil para ser manobrado e para ser manipulado. Uma igreja bíblica, todavia, tem uma cultura a começar do seu pastor, que procura saber de tudo o povo, e assim não envergonhar nem os membros e nem os visitantes que forem trazidos ao ouvir bobagens que ele proclama. Todos são incentivados a melhorar, a crescer, a conhecer. A igreja age esclarecendo temas difíceis, como por exemplo, nos dias de hoje, mal sabem os nossos compatriotas de que o Brasil aprovou a pesquisa com células tronco, com embriões. É necessidade da igreja esclarecer este assassinato em massa aprovado pelo Congresso Nacional e tantos outros temas. A igreja age esclarecendo o que é verdadeira cultura e o que é a pobreza da cultura brasileira, que se rende aos programas televisivos de baixa qualidade a ficar observando o que acontece na casa de pessoas confinadas por 3 meses, os milhares de shows.